Quais os dois ministérios de Paulo? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Comentário de Mário Persona.
No versículo 10 de 1 Coríntios 3, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Na realidade, em Mateus 16, nós vemos uma revelação que aí na época talvez nem tenha sido compreendida pelos discípulos, quando Pedro disse, quando o Senhor perguntou aos discípulos quem achavam que ele era, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela declaração de Pedro, o Senhor mostraria ali que era um fundamento, mesmo que Pedro não entendesse naquela hora, porque aquilo estava oculto ainda do Antigo Testamento e dos profetas, era um mistério que estava oculto. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, nós encontramos falar mais dessa construção da casa de Deus, no versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito. O fundamento, na realidade, era o próprio Senhor Jesus como pedra angular, como pedra de esquina. Quem já construiu uma casa com alicerce de pedras, sabe que é preciso primeiro fazer a valeta, né, onde vai o alicerce, depois escolher uma pedra bem quadrada, com bom ângulo reto, e colocar na esquina, no canto, de onde vai sair aquele alicerce. Depois você estica linhas e vai pondo pedras acompanhando aquele alinhamento que é mandado, que é definido pela pedra de esquina. Tanto para um lado como para o outro saem as linhas para definir aquele alicerce. E depois desse fundamento, desse alicerce, são construídas as paredes. Aí vem os tijolinhos em cima daquele fundamento. Então, quando Paulo fala que eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, ele está mostrando que ele foi usado por Deus para definir onde iriam passar essas linhas, onde iriam as paredes, onde iria ser o alicerce dessa casa de Deus e sobre o qual seriam construídas as paredes. Quem fosse construir deveria seguir o alinhamento do alicerce, porque qualquer coisa construída fora do alicerce iria cair, porque seria construída em cima da terra. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. É interessante que Paulo, ele fala do seu ministério como tendo dois aspectos. É como se ele tivesse dois ministérios. Muitas vezes nós pensamos apenas no aspecto do evangelho, da salvação de pecadores, né? Mas quando a gente vai para Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, isso, exatamente, capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Este era um dos ministérios de Paulo. Este era uma faceta do seu ministério, o evangelho pregado. Mas existia uma outra faceta, depois ele continua no versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Na verdade, não é que ele estava sofrendo por algo que Cristo deixou de sofrer na cruz. Não tem nada a ver com o sofrimento expiatório, a morte expiatória de Cristo. Na realidade, ele cumpria o resto das aflições de Cristo, que era o fato de Cristo ser perseguido. E, por conseguinte, todo aquele que crê nele ser perseguido, e quando é perseguido, é o mesmo que o próprio Senhor está sendo perseguido. Que é o Senhor falou isso para Paulo lá em Atos, capítulo 9, quando Paulo se converteu, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então as aflições feitas contra os cristãos são feitas contra Cristo. Então todos aqueles que hoje testemunham de Cristo, que dão testemunho de Cristo e são perseguidos por causa disso, estão também cumprindo o resto das aflições de Cristo. Ou seja, o Senhor também sofre quando a sua igreja sofre. Mas aí no versículo 25, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir ou completar a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então Paulo ele tinha dois ministérios, ele era ministro duas vezes. Uma no versículo 23, que ele foi feito ministro do evangelho, ou seja, do evangelho da salvação pela fé em Cristo. E outra no versículo 25, que ele foi feito ministro da igreja, do corpo de Cristo, esse mistério que esteve oculto dos profetas do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, ninguém sabia o que era a igreja, e quando o Senhor disse a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele colocou o verbo no futuro, porque ela não existia ainda no tempo dos evangelhos. Muita gente quer encontrar nos evangelhos alguma doutrina para a igreja, mas a igreja simplesmente não existia. Nos evangelhos o que existia era Israel, e por isso os discípulos e o próprio Senhor guardavam a lei e os mandamentos, os sacrifícios, tudo que tinha a ver com a lei do Antigo Testamento, tinha a ver com aqueles discípulos, porque eles viviam no tempo da lei. Eles iam ao templo, eles ofereciam ofertas e sacrifícios. O Senhor, quando curava alguém, mandava a pessoa ir se apresentar ao sacerdote para fazer as ofertas que eram demandadas pela lei. Então não existia igreja. A igreja iria existir a partir de Atos capítulo 2. Mas mesmo quando foi formada a igreja, em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu e batizou em um só corpo, aqueles 130, eu acho, discípulos, eles não entenderam o que estava acontecendo. Para eles era um reavivamento de Israel apenas. Ali eram todos os judeus. E não havia qualquer ideia de gentios serem introduzidos naquela comunidade. Então ali, eles não entendiam. Eles só foram entender quando o Espírito Santo revelou a Paulo, como Paulo fala aqui agora, que ele foi feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. E quando ele fala cumprir, é para completar a palavra de Deus. Quer dizer, a última peça do quebra-cabeça que faltava foi dada a Paulo. Quando ele colocou essa peça do quebra-cabeça de toda a revelação de Deus, ele completou a palavra de Deus. Nós às vezes pensamos que Apocalipse é a última peça, mas Apocalipse é um livro ainda dentro de profecias ligadas a Israel e ao mundo, quando que a igreja não tem nada a ver com Israel e nem com o mundo, porque ela está aqui de passagem, ela está aqui formando um parêntese na profecia. E assim é que Paulo tinha dois dois ministérios. Um que era anunciar o evangelho, outro que era anunciar a verdade do corpo de Cristo. É interessante porque na cristandade nós encontramos bastante esforço, né? Muito esforço é feito no sentido de anunciar o evangelho. E dessa forma, a grande maioria dos cristãos se tornam ministros do evangelho. Mas nada ou quase nada é feito para se mostrar a verdade do corpo de Cristo. Esse segundo ministério de Paulo. O ministério que normalmente você encontra na cristandade como um todo é um ministério pela metade. Ministra-se bastante sobre o evangelho e quase nada sobre o corpo de Cristo. Tanto é que muitos cristãos, quando você fala de igreja, eles não sabem o que é igreja. Eles acham que igreja é uma instituição. E isso, esse pensamento vem desde o catolicismo, né? Que acham que a igreja é uma instituição formada por homens que determinaram certas leis, certos regulamentos, e elegem, então, os seus ministros, os seus sacerdotes e pastores e tudo mais, mas não tem ideia do que seja o corpo, e de que seja o corpo de Cristo, o conjunto de todos os salvos por Cristo, em todas as épocas, aqueles que formam um corpo do qual Cristo é a cabeça. Ele é a cabeça do corpo. Se nós pensarmos numa denominação católica que tem o Papa como cabeça aqui na Terra, e protestantes têm o presidente da instituição, que é o cabeça também aqui na Terra, nós vemos que isso não faz nenhum sentido quando nós aprendemos que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E que precioso é podermos conhecer não apenas o evangelho, mas também esse segundo lado do ministério de Paulo, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, versículo 27, quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.